Sejam bem-vindos a mais um podcast 3Ps. Eu sou o Gabriel.
E eu sou o Cadu Edis.
E no episódio de hoje nós vamos desmistificar como tornar um perfil do Facebook Ads um anunciante, tá? Nós vamos explicar tudo o que você precisa fazer para poder ter o processo ali de sair de uma pessoa usuário comum, né, até um usuário anunciante no Facebook Ads. Tudo que você precisa se atentar, os cuidados e até o período que você precisa ter para poder ter essa atitude como anunciante dentro do Facebook, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixar aqui na descrição, na verdade nos comentários, o que que você, um tema que você queira ver aqui para a gente poder trazer um episódio, né? E também não esquece de responder a pergunta da semana. A gente está acompanhando os últimos episódios que a gente tem postado. Uma galera tem assistido, mas não tem comentado. É muito importante que vocês comentem para que a gente consiga trazer aquela interação ali e um compartilhamento de informação junto nos comentários, beleza? Algum recado, Cadu?
Novamente, reforçando isso, né? Quando vocês compartilham, né, e comentam ali, interagem com o conteúdo, vocês ajudam a gente no algoritmo do YouTube a chegar a mais pessoas. E é essencial para a gente continuar vindo aqui, trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês semana após semana, que a gente consiga cada vez mais alcançar mais pessoas, né? Essa é uma retribuição que vocês podem fazer para a gente e seria muito, muito top. Fora isso, já que a gente vai falar sobre tornar o perfil anunciante, isso envolve muito o assunto de contingência, eu vou falar aqui para vocês conhecerem um dos nossos parceiros aqui do canal, que é a PPO Contingência. Todos os meus perfis, tudo que eu preciso comprar em relação à contingência, eu pego junto com eles. Eles são de extrema qualidade e aqui embaixo na descrição vai ter ali as informações, o contato deles para você entrar em contato, se você estiver precisando comprar BM, perfil, tudo isso você pode ver lá.
Show de bola. Então, Cadu, para a gente começar aqui, vamos falar sobre a diferença entre um perfil normal de um usuário comum no Facebook e um perfil anunciante. O que, que é essa diferença entre esses usuários?
Show de bola. Bom, o perfil um usuário comum, né, no Facebook ou no próprio ali, Instagram, é a pessoa que está simplesmente navegando, usando, né, como uma rede social.
Uhum.
Curtindo, comentando, compartilhando, entrando em grupo, assistindo vídeos, navegando o dia a dia, né, com o objetivo da rede social. Um anunciante já é a pessoa que usa o outro lado do Facebook. Muitas pessoas não imaginam que exista, que é o Facebook Business. Facebook para empresas, né? E o Facebook para empresas é onde você pode pegar ali e gerenciar as suas fanpages, fazer postagens nas suas fanpages e também fazer anúncios, usar a publicidade do Facebook a seu favor.
Entendi. Então, é uma questão de comportamento e usabilidade ali da plataforma.
São, né, duas plataformas separadas.
Isso.
Só que para acessar o Facebook Business, você depende de ter uma conta no Facebook normal. Não dá para você só querer acessar o Facebook Business. Você depende de estar vinculado ali com o Facebook normal para os usuários.
Entendi. E o Facebook Business, ele é também onde você faz anúncio para o Instagram.
Sim, é, porque é tudo relacionado ali ao Meta, né? Que é o nome ali, sim, da empresa do Facebook. Eu falo Facebook Business porque eu sou antigo, né? Mas o nome agora é Meta Business.
É verdade.
Que é porque a empresa do Facebook mudou de nome para Meta, né? Então, sim, como o Instagram faz parte ali do grupo Meta, os anúncios são a partir do Meta Business. Assim como também os que vão relacionados ao WhatsApp.
Bacana. E se a pessoa tem só o Instagram, ela consegue anunciar, consegue impulsionar o conteúdo dela?
Não, ela precisa ter um Instagram vinculado a um Facebook Business, né? A um Meta Business. Se ela, por exemplo, eu não tenho um perfil no Facebook, só tenho meu perfil no Instagram, quero criar os meus anúncios ali, eu posso, consigo fazer isso? Não, você precisa ter ele vinculado a algum perfil para fazer isso, porque é a partir do perfil do Facebook que ele libera o método de pagamento, a gestão, tudo isso relacionado ao Instagram.
Entendi. E alguma coisa que a gente pode fazer em relação a essa transição, né, de usuário comum, né, para um usuário anunciante, que o Facebook fica, dá aquela atenção para a gente quando está fazendo essa transição ali?
Sim, o que não pode acontecer é você fazer uma atividade em comum ali em relação ao Facebook, né? O que, que eu quero dizer com atividade em comum? A pessoa está pegando aqui, assistindo os nossos podcasts, assistindo tudo isso aqui, e aí, sei lá, ele assiste uma aula, onde ele pega e nessa aula aprende a criar o business dele, né, o gerenciador de negócios. E a partir dessa aula, ele sai e pega o perfil dele, que ele nunca mexeu em nada relacionado ao gerenciador de negócios, nada relacionado aos anúncios no perfil dele, e já começa a criar a conta de anúncios dele, botar cartão de crédito, subir a primeira campanha. O Facebook vai falar, cara, olha só, o Gabriel aqui, ele nunca teve comportamento de anunciante com a gente. E aí, do nada, em um dia, ele pegou e criou a conta de anúncio, criou uma fanpage, subiu campanha, criou pixel, botou site, etc. Fez um monte de coisa aqui. Isso está estranho. Eu vou bloquear aqui o Gabriel porque me parece uma atividade comum e vou pedir para o Gabriel verificar a identidade dele aqui comigo para saber se é ele mesmo. Se não foi alguém que pegou e hackeou ali o Gabriel por algum motivo, que são coisas que pegam e acontecem. Então, antes da pessoa pegar e começar a anunciar, ela tem que se preparar para se tornar um anunciante, que é o que a gente está pegando e falando aqui. E como que ela pega e faz isso? Bom, ela segue as etapas que o próprio Facebook mostra para gente, mas não mostra para gente tão claro. Mas ele mostra. Por exemplo, para anunciar tem que ter uma fanpage ou um Instagram. E para um Instagram, para anunciar no Facebook, tem que ter uma fanpage de qualquer maneira. Então, o primeiro passo para você se tornar um anunciante é criar uma fanpage. Criar a sua fanpage, que é por onde você vai anunciar. Fazer postagens, né? Interagir com a sua fanpage e divulgar a sua fanpage para as pessoas que você conhece. No momento que você está fazendo isso, né, por ali 5, 7 dias, você vai perceber que o Facebook ele vai começar a te incentivar a anunciar as postagens dessa fanpage. Invista R$ 30 e alcance mais de 10 mil pessoas aqui com a sua fanpage. Faça isso e alcance tantas pessoas. Faça isso e alcance tantas pessoas. A partir do botão impulsionar ou turbinar a publicação que tem ali na fanpage. Então, quando a gente pega e criou a fanpage, começou a divulgar ela e entrou, né? O Facebook começou a incentivar a gente a anunciar, a gente pega e faz o nosso primeiro anúncio ali pela fanpage, pela nossa conta de anúncio pessoal, do perfil pessoal. Tendo feito esse primeiro anúncio, geralmente a gente vai deixar ele ali por 5, 7, 10 dias para o Facebook poder ver que a gente é um anunciante novo. Né, que está começando a descobrir a ferramenta agora. E depois que a gente pegou e usou o botão impulsionar ali, passou esses 7, 10 dias, a gente continuou movimentando nossa fanpage e tudo, o Facebook ele vai começar a incentivar a gente a criar o gerenciador de negócios, né, que é aonde seria ali o Facebook Business, aonde a gente gerenciaria tudo em um lugar só, como se fosse uma empresa dentro do Facebook. Você ia cadastrar a sua empresa dentro do Facebook. E aí você, a partir disso, cria, né, a sua conta no Facebook Business, você coloca a sua fanpage dentro, né, do seu Facebook Business, você coloca a sua conta de anúncios, você passa a criar pixel, domínio, e lá dentro do Facebook Business você pode gerenciar tudo e até ter pessoas que vão trabalhar dentro da conta com você. O Facebook Business é o que a gente chama de BM, né, que é o gerenciador de negócios, Business Manager. Então lá dentro vai ter outras fanpages, outras contas de anúncio, outros pixels, outras pessoas. Pode ter eu, você, fulano, ciclano, que estão mexendo ali tudo na mesma conta. Se você não tem no Facebook Business, não tem como múltiplas pessoas trabalharem junto com você.
Entendi. E isso eles fornecem justamente para ter um comportamento ali empresarial, né? De agência, vamos dizer assim.
De empresa.
Isso, de empresa mesmo.
Exatamente.
E para a pessoa criar esse BM, ela precisa ter e-mail comercial, CNPJ, com essas coisas?
O Facebook recomenda que se use um e-mail comercial, até porque ele está falando de empresa, né? Mas não é obrigatório você ter um e-mail comercial para criar. Então você pode criar via e-mail comercial, você pode criar via algum e-mail normal, Gmail, Hotmail, né? Outlook, sei lá. E quando você vai e cria dessa maneira, o Facebook vai pedir para verificar o seu e-mail, né? Vai mandar um e-mail para você verificar o e-mail e ter as informações lá dentro. É necessário ter CNPJ para criar, né, o gerenciador de negócios? Não, não é obrigatório, mas é recomendado que assim que você tiver, você tenha. Mas você pode criar ali um BM, gerenciador de negócios, a partir do CPF, sem problema nenhum. E quando você tiver já o seu CNPJ, você pode pegar e alterar na sua conta de anúncios, gerenciador de negócios, que não vai te atrapalhar em nada. Mas, novamente, ideal é que seja direto CNPJ, se você puder, se você tiver, né?
Entendi. E aí, após esse período assim de aquecimento, diria, né? Essa já
Sim.
é a fase de aquecimento ali
Sim.
de um perfil,
Sim.
né? Fora isso, alguma coisa que a gente possa vacilar em questão de período, de prazo, não comer largada, né? Tá indo ali bem no processo, mas aí comeu alguma largada e perdeu.
Então, toda essa questão é os movimentos bruscos, né? As atividades em comum nesse momento. Então, por exemplo, quando você vai anunciar, você tem que cadastrar um método de pagamento no Facebook. Geralmente um cartão de crédito, que é o melhor método de pagamento para se anunciar no Facebook. Não pode você colocar o seu CPF e o cartão de crédito de outra pessoa na conta de anúncio. Porque isso é uma atividade comum. Os dados não batem, né? E aí acontece isso, que se você teve um cartão de crédito que já foi bloqueado, já teve problema em outra conta de anúncio, se você cadastrar ele nessa mesma, na conta de anúncio diferente, você também pode pegar e ter problema. Aí a gente fala, ah, mas isso eu tomei bloqueio no meu CPF, no meu CNPJ, eu posso usar ele em outras contas de anúncio? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa que você não pode com o seu CPF e seu CNPJ é fraudar o Facebook. Primeiro porque não é correto, é fora da lei. Mas segundo porque aí ele deixa uma marca, uma trava gigantesca no seu CNPJ que não dá. E o que é fraudar o Facebook? O Facebook ele dá crédito para a gente anunciar. É como se fosse um cartão de crédito. Quando a gente cria a conta inicial, ele dá R$ 10. A gente gasta R$ 10 e ele cobra. Aí isso vai aumentando conforme ele vai cobrando, até chegar o momento que, por exemplo, você vai poder gastar R$ 3.000, R$ 10.000, e só depois que você gastar esse valor ele vai te cobrar no seu cartão de crédito. E aí algumas pessoas mal intencionadas fraudam o Facebook nesse momento. Quando o Facebook libera um limite de, sei lá, de R$ 400, gasta os R$ 400 e não paga o Facebook, e sai fora. Então o Facebook dessa maneira ele queima, né, aquele CNPJ porque ficou como sendo fraudador. Ali do próprio Facebook, queima o CNPJ, queima o CPF, fica como sendo fraudador do Facebook. Então, se esse foi o caso, você não pode usar esse mesmo CNPJ, mesmo CPF para frente. Se esse não foi o caso, você pode usar sempre, independente de quantos bloqueios você tomou, mesmo CNPJ, mesmo CPF. Mas o cartão de crédito é diferente. Cartão de crédito é ideal que ele seja um novo a cada gerenciador de negócio. Porque ele tem a numeração, ele tem os dados ali, entendeu? Ah, Cadu, então eu nunca posso usar o meu cartão de crédito novamente em outra conta? Pode. O que eu estou te falando aqui é o recomendado.
Sim.
Por quê? Porque CPF, CNPJ, você não pode trocar assim.
É.
Mas cartão de crédito você pode. Pô. Você tem aí a Conta Simples, por exemplo, que é um dos nossos parceiros, que ela fornece vários cartões virtuais. Então você pode resolver facilmente você ter vários cartões virtuais, entendeu?
É uma boa solução.
É uma boa solução. Para contingência, é uma das melhores em termos de cartão de crédito.
E quando a gente fala sobre contingência, né? A gente já falou, a gente está falando aqui agora, né, sobre contingência aí de cartão de crédito.
Sim.
Né? Muitas vezes a palavra contingência é atrelada a perfis,
Sim.
né? Qual é a importância da contingência no e-commerce sem estoque?
Cara, é que depende muito de como você vai lidar com o seu e-commerce sem estoque, né? Você pode ter ofertas agressivas, você pode ter ofertas mais de boa. E dependendo do tipo de oferta, dependendo do tipo de estrutura que você vai usar, você vai pre mais necessidade. Né? Então, se você está, por exemplo, promovendo produtos que tem antes e depois, de emagrecimento, de pele, de calvície, etc., você vai precisar de uma estrutura de contingência. Agora, estou promovendo bolsa, sapato, faca, etc., você não vai depender de uma contingência tão robusta desse jeito. Né? E quando a gente pensa de contingência, ela na verdade é para qualquer coisa. É o princípio da redundância para qualquer coisa. Então, quando você tem ali uma fanpage, o ideal é que você tenha mais de uma fanpage. Para se alguma coisa acontecer com a sua, você puder usar a outra. Se você tem a conta de anúncio, a mesma coisa. Ideal que você tenha mais de uma conta de anúncio. Para se aquela sua dar problema, você usar a outra. Gerenciador de negócio, perfil, é tudo a mesma coisa. Mas aí a pessoa vai falar, pô, Cadu, mas eu tô pegando aqui e criando minha marca. Né? Tô desenvolvendo aqui um trabalho de marca, etc. Eu não quero pegar e ter ali, que trocar a minha fanpage, etc. Então, já partindo do princípio, você tem que anunciar o mais dentro das políticas possíveis do Facebook, prestar o melhor atendimento possível ali para os seus clientes, né, da melhor maneira possível. E você, em termos de contingência, vai precisar apenas ter o quê? Se você estiver dentro das regras, administradores e pessoas secundárias dentro do seu gerenciador de negócios, porque por algum motivo pode acontecer que o seu perfil que está lá, você perca o acesso dele, o Facebook pode às vezes te bloquear porque você foi logar no aplicativo do McDonald's, por exemplo, que eu já vi isso acontecer.
Caramba.
Aqueles aplicativos que você baixa eles e fala, loga com seu e-mail, senha ou loga com o Facebook.
Sim.
Isso aí é danado para roubar a conta de anúncio.
Caramba.
Porque a pessoa tá dando acesso, tá dando os dados todos ali da conta de anúncio para o aplicativo e derruba na hora. Então, esse é um exemplo. Então, o que você tem, geralmente tem administradores secundários dentro do gerenciador de negócios, para se alguma coisa acontecer com aquele, aquela outra pessoa pode pegar e tomar ali o controle, né?
Entendi. Pô, sinistro esse. Essa questão do McDonald's aí, ou plataformas que pedem isso, né?
Sim.
Eu conectava meu Facebook direto no Spotify. Olha aí o ponto de atenção aí pra perder.
Exatamente.
De bobeirinha,
De bobeira.
né? E, cara, que tipos de bloqueios agora existem ali pro que a pessoa pode tomar no perfil ou no BM, né? E se existe uma forma de recuperar alguns desses, né? Fala um pouco
Sim.
sobre isso.
Cara, existem alguns tipos de bloqueio que a pessoa precisa pegar e entender, né? Primeiro tem os bloqueios relacionados à política de publicidade, que é a pessoa anunciou ou está tentando anunciar alguma coisa que o Facebook não permite. Uhum. E esses bloqueios, eles podem dar em três níveis. Primeiro nível desse bloqueio é na conta de anúncio. Tu fala, essa conta de anúncio, ela está desativada porque ela feriu as políticas de publicidade. Beleza. Segundo nível desse bloqueio, ela é no gerenciador de negócios. Então, esse gerenciador de negócios está desativado porque as contas de anúncio dentro dele feriram as políticas de privacidade. Então, se você pode ter uma conta de anúncio bloqueada, mas não ter o gerenciador de negócio bloqueado.
Uhum.
E aí, se você faz muita besteira dentro desse gerenciador de negócios, o Facebook acaba pegando e bloqueando ele também. E depois você pode ter o perfil inteiro bloqueado, que é esse perfil. O Facebook removeu a habilidade dele de usar as ferramentas de publicidade do Facebook porque ele descumpriu várias vezes as nossas políticas. Então, depois ele pega e desativa o perfil. Porque o perfil gerenciador de negócio são coisas diferentes. Um mesmo perfil pode ter vários gerenciadores de negócio. E um mesmo gerenciador de negócio pode ter vários perfis dentro dele. Então, se um perfil ele teve vários gerenciadores de negócio que foram sendo bloqueados, foram fazendo besteira, o Facebook vai lá e desativa o perfil. Então, são esses aqui os problemas relacionados à política de publicidade. Também pode ter na fanpage, porque se tem uma fanpage que o Facebook já tomou vários bloqueios dentro dessa fanpage em várias contas de anúncios diferentes, o Facebook pode desativar essa fanpage também, por política de publicidade, né? Desativar a habilidade dela de fazer anúncios. Então, a gente tem quatro aqui, né? Conta de anúncio, fanpage, gerenciador de negócios e perfil. Todos podem ser bloqueados pela política de publicidade, que é geralmente você infringir as regras da plataforma. Tá lá. E depois a gente tem os outros bloqueios que é relacionado à atividade em comum, que é você logar no lugar errado que você não loga, que é você botar um cartão de crédito com dados inconsistentes dos seus dados, né? Que é você acessar no aplicativo do McDonald's aí, por exemplo, nessas outras ferramentas. Então, esses aí é basicamente relacionado à inconsistência nos dados. É alguma falha de segurança. O Facebook fala, cara, esse comportamento aqui, ele não tá padrão do que o Gabriel faz. Né? O Gabriel pega aqui, toda vez acessa na casa dele, agora ele tá acessando, porra, no Japão. Porra é essa? Ele fala isso. Ou então o Gabriel, pô, nunca pegou e fez anúncio nenhum. Do nada, em um dia, o Gabriel criou o gerenciador de negócio, criou uma fanpage e subiu uma campanha de 10 mil reais. Alguma coisa tá estranha. Não é um comportamento comum. Então, sim, o atividade comum é isso. É alguma coisa que sai ali do padrão que você tá, pelo menos, geralmente pegando e fazendo. Então, são esses dois os tipos principais de bloqueio. Políticas de publicidade e atividade em comum. Todos esses dois você pode tentar recuperar, né, com o Facebook. O Facebook vai pedir que você confirme a sua identidade, seja pelo seu RG, seja pela sua CNH, seja pelo seu passaporte, etc. E você vai mandar as suas informações daquele perfil para o Facebook e vai explicar a ele, né, o porquê que você acha que a conta foi desativada, né? Geralmente você vai dar um migué lá e vai falar, cara, a conta acho que foi desativada por engano, foi algum bug, etc. Eu não sei por que ela foi desativada. Me fala, por favor, que eu não vou mais fazer isso. Eu nem sei se tinha alguma coisa errada. E algumas vezes você consegue, outras vezes não.
Entendi. Já teve situações assim com você?
Já. Mas chegou um tempo que a gente nem, se não for uma conta extremamente importante, né? Nem se preocupa mais em tentar recuperar. Porque dá tanto trabalho tentar recuperar e demora muito tempo que é mais fácil pegar e fazer uma nova. Mas várias pessoas que estão em menor volume, menor escala, que um perfil faz muita diferença pro negócio delas, essas pessoas, elas pegam e conseguem trabalhar ali para recuperar.
Entendi.
Né? Pedindo, mandando análise pro Facebook e tudo.
Já teve casos, por exemplo, de perfis seus que você tava seguindo as normas certinho e deu um bloqueio aleatório?
Já. E muitas vezes não tem muito o que fazer, sabe? Em alguns casos você pode pedir para recuperar ou não, mas às vezes não vai. Um exemplo disso foi na conta do CaduEd, por exemplo, no final do ano passado, né? Quando o CaduEd show de bola, nunca aconteceu nada com ela, a gente sempre anunciando de boa. No final do ano passado, 2021, dezembro, né? Ela tomou um bloqueio lá de atividade em comum. E o que o Facebook alegou foi que teve dois acessos simultâneos ao mesmo tempo na conta. Mas, pô, se tem múltiplos administradores, pessoas para trabalhar na conta, vai acontecer acesso simultâneo.
Exatamente.
E então, aí demorou ali uns 10 dias, mas eles retornaram à conta.
Cara, então esse é um dos casos de algum conflito, né? Bug de coisa que você não tem nem culpa.
É, que você, a gente não teve nem culpa, a gente não tava anunciando nada contra as regras, e esse bloqueio não foi contra as regras, foi relacionado, como eu te falei, atividade em comum.
É.
Alguma coisa que o Facebook falou, ó, isso aqui não tá parecendo um real, tá inconsistente. O que que aconteceu?
E quando a gente recebe esse bloqueio, essa notificação, geralmente eles falam o motivo ou não?
Geralmente em política de publicidade, sim, eles falam o motivo. Falam, ó, você feriu a política 12, política 13, política 15. Aí você vai lá na política de publicidade do Facebook e vê, né, qual que é esse artigo, né, qual que é esse parágrafo. Mas relacionado à atividade comum, ele não fala que foi, ah, ó, o seu dados do cartão de crédito está inconsistente com o seu dado do CPF e tal. Eles não falam isso, aí você tem que deduzir.
Entendi. Aí agora, lá dentro da sua estrutura de perfis para poder criar ali um processo mais seguro, criar no seu início da sua contingência mesmo, né?
Sim.
O que que a pessoa precisa ter de cuidado, de periodicidade para poder estar fazendo essa nutrição dessa contingência dela? Por exemplo, vamos supor que eu vou começar aqui comigo agora, só que eu não quero começar com o meu perfil, né? Vou criar um novo perfil, vou fazer o processo ali de aquecimento e tudo mais até eu começar a
Criar um novo
rodar.
perfil não é uma opção boa.
Não é?
Não é, porque é um perfil que você cria, você vai demorar aí no mínimo de 3 a 6 meses para poder anunciar nele.
Entendi.
Então não é uma opção muito boa, né? Anunciar nele, que eu tô dizendo, é para você conseguir pegar e anunciar nele de fato R$ 1.000, R$ 2.000 por dia,
Ah,
sabe?
tem uma trava também de orçamento.
É, porque é em relação à confiança, né, que o Facebook tem naquele perfil. Pensa que o Facebook, como eu falei, ele te dá um crédito. É igual cartão de crédito. Seu primeiro cartão de crédito, o limite dele era muito mais baixo do que o limite que você tem hoje.
Sim.
Porque o banco foi confiando em você ao longo do tempo. Você foi demonstrando que você era uma pessoa confiável, uma pessoa que pagava. E aí o Facebook tem essa mesma coisa. Então ele te libera lá R$ 10, R$ 15, R$ 20, até o ponto que ele vai te liberar R$ 3.000, R$ 10.000, até igual que a gente tem, que é R$ 500.000. E a gente
Entendi.
paga em 60 dias. Tipo, é diferente, entendeu?
Entendi.
Então é o ponto de que a confiança do Facebook com você. Então é você, o cartão de crédito ali, e você, né, se preparando, você tem sempre que ir pagando, 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 e vai aumentando a sua relevância lá dentro.
Entendi. Então, beleza, a gente já entendeu aqui que criar um novo perfil não é o ideal.
É, aí o que que você vai fazer? Você vai alugar ou comprar?
Entendi. Então tem essa opção também. Aí, na verdade, você vai comprar ou alugar um perfil que ele já passou por todo esse processo. Ele já está
Exatamente.
aquecido. Já está pronto para você começar.
Já tá aquecido. Tipo,
Entendi.
você tem só que acostumar ele aonde você vai acessar, porque a contingência, ela é pautada em três coisas, três pilares. Qual o primeiro pilar? Dispositivo. Por onde você acessa o perfil? Geralmente você acessa no notebook, no computador, no tablet, no celular. Esse é o dispositivo por onde você acessa. Então, quando você compra o perfil ou aluga, você vai introduzir esse perfil num dispositivo novo, que é o seu dispositivo. Concorda? Então você tem que acostumar aquele perfil ao Facebook, que é normal esse perfil ser acessado por esse dispositivo. Senão vai acontecer o quê? Atividade comum.
Entendi.
Não estava acostumado a acessar por esse dispositivo e do nada você fez algum monte de coisa diferente. O que que está acontecendo? Então esse de acostumar aí, cara, vai uns 5, 7 dias, sabe? É, sempre uma média de 5 a 10 dias. Mas só que a pessoa, ela nunca pode ficar repetindo. Em todos os perfis ela faz 5 dias. Por quê? Porque comportamentos padrões, o robô do Facebook pega mais fácil. Então, em um perfil você faz 4, outro você faz 7, outro você faz 9, outro você faz 3, outro você faz 5. Assim você vai rotacionando. Depois disso tem a conexão, que é como você acessa aquele perfil, né? Por qual rede? Geralmente é no seu 4G, no Wi-Fi da sua casa, no Wi-Fi do trabalho, né? Você tem que simular ali, você tem que acostumar aquele perfil na nova rede que ele vai acessar. E aí, para isso que a gente usa, por exemplo, um proxy, né? Que a gente compra um IP fixo na internet, dedicado, e deixa aquele IP salvo só para aquele perfil acessar. E depois, o terceiro pilar são as ações, que é o que você faz quando você acessa o perfil, né? Que é engajar com o perfil, curtir, comentar, compartilhar, depois criar a fanpage, todo o processo que a gente falou no início. Fazer postagem na fanpage, botar para anunciar, etc. Então toda a contingência é pautada nesses três pilares. Esses três pilares servem para tudo, desde perfil alugado, comprado, até os próprios perfis criados, como você deu exemplo. Tem pessoas que têm metodologia de criação de perfil melhor, e às vezes elas criam um perfil em 15 dias e conseguem anunciar. É um perfil tão bom igual um perfil alugado? Não. Mas, dependendo do que a pessoa queira fazer, principalmente quem faz, né, anúncios mais agressivos, anúncios de black, que a conta vai cair, geralmente essas pessoas fazem isso, porque não interessa muito para elas a qualidade, interessa só que a conta rode um, dois, três dias e gaste um dinheiro.
Entendi. E essas duas modalidades, você já trabalhou com as duas?
Já. E a gente trabalha com as duas até hoje, de alugado e comprado. Geralmente, se é um perfil que eu quero para um projeto de mais longo prazo, é um perfil alugado. Porque no ruim, se eu precisar de algum dado da pessoa, se eu precisar da pessoa, eu tenho um contato dela. Os comprados geralmente são perfis que a gente usa para alguns projetos, são perfis que a gente considera mais descartáveis.
Ah, entendi. E aí, para isso, tem o nosso parceiro que você falou no
PPO,
começo,
né? Exatamente.
Eles são parceiros aqui, são basicamente o seu fornecedor principal para isso.
De contingência, só eles. Só confio em comprar perfil neles. Porque surgiu uma época, né, essa necessidade de comprar perfil por causa de contingência, etc., que muita gente começou a vender perfil hackeado, né? E você, às vezes, comprava e nem sabia. E esses perfis hackeados eram muito ruins, né? E também porque não é correto. E aí, os perfis da PPO não são desse jeito. Eles são 100% tranquilos ali, de pessoas que passaram para eles, né? Ou até são perfis criados, eu necessariamente não vou saber falar exatamente. A única coisa que eu sei mesmo é que não são hackeados. E que no final, para mim, é o que já importa.
Entendi. Agora, falando novamente do processo aqui do aquecimento, né? Dali do preparar mesmo o perfil para ser anunciante, né?
Sim.
A gente falou um pouco agora que você disse sobre a trava de orçamento, né? Existe alguma outra trava que o perfil, quando ele é recém-anunciante, ele tem?
Ao longo do tempo, né, o Facebook, por exemplo, em 2015, não tinha nada dessas coisas, né? Em 2015, os ciclos de cobrança do Facebook eram R$ 80,00, R$ 160,00, R$ 300,00 e R$ 800,00. Depois de R$ 800,00 ia para R$ 1.600,00, depois ia para R$ 2.400,00. Então, tipo assim, você chegava muito rápido numa conta de R$ 2.400,00 pós-pago, né? E muita gente foi fazendo besteira com isso. Muita gente foi fraudando o Facebook, muita gente foi fazendo besteira. Aí o Facebook foi começando a limitar. Tem conta agora que você pega e começa ela, que você, às vezes, tem que gastar durante um mês, três semanas, duas semanas, ela já vem com limite de gasto diário de R$ 50. Independente se você botar R$ 1.000 no dia, ela vai gastar só R$ 50 no dia.
Caramba.
Depois que ela libera esse limite de R$ 50, ela vai liberar só R$ 100 por dia, 150, 400, até ela de fato pegar e confiar em você para deixar você gastar quanto você quiser por dia.
Então é meio aleatório isso.
Não, preciso. Não necessariamente bem aleatório.
Não, o que eu quero dizer é o valor de limite.
É. Não, muito padrão, assim, sabe, 50, 100, 240, geralmente são esses valores, 1.300. Então isso vai aumentando de acordo com o que você vai pagando o Facebook com o fim em você. Outras coisas, por exemplo, de limitação, que é muita gente foi fazendo problema com o próprio pixel, né, com os próprios públicos. Então, essas contas de anúncio nova que tem essas travas, que tem esses limites de segurança, você não pode compartilhar o pixel com outro gerenciador de negócios. Você não pode compartilhar os públicos com outro gerenciador de negócios. Então, tudo isso foram travas que o Facebook foi impondo, foi colocando, até ele confiar em você, para ele poder te liberar esses limites, porque muitas pessoas no passado fizeram muita besteira.
Entendi. Por causa de erro dessa galera aí, quem paga é o todo, né?
Exatamente.
E dentro desse período inteiro que você trabalha com o Facebook, você já conseguiu ter contato com alguma pessoa de lá e tudo mais, para poder entender formas de facilitar para você a construção de perfis, né? Até para facilitar a forma de pagamento, né? Que você falou que você hoje em dia já tem esse orçamento para poder pagar em 60 dias.
Uhum.
Como é que uma pessoa faz para chegar nesse nível?
Nesse nível é um programa que o próprio Facebook tem, que você tem que gastar ali pelo menos durante 3 meses mais de $10 mil na conta de anúncio por mês. E aí, a sua conta sendo habilitada a isso, o Facebook acaba mandando uma notificação no seu gerenciador de negócios ou entra em contato com você a partir do e-mail cadastrado na conta com o gerente de contas para falar se você quer o faturamento mensal. Aí você passa a pagar um boleto do Facebook mensalmente, ao invés de você ter o cartão de crédito lá que vai cobrando e vai gastando. Então, é assim, é o Facebook que entra em contato quando você cumpre esses pré-requisitos, sabe? Então, não é uma coisa que você tem como lá pegar e pedir. No passado, tinha como pedir. Hoje, não tem como, infelizmente. O suporte do Facebook em relação à política de publicidade, né? Geralmente, ele é lá fora, no exterior. Então, não tem como muito ter um contato de alguém direto de lá. aqui você acaba tendo contato de alguns que eles chamam de especialista de marketing do Facebook, assistente de marketing, né? Ou em alguns casos, com umas contas muito grandes, você de fato sim tem ali um gerente ali que te coloca uma meta e que conversa com você. Mas o contato aqui do Facebook no Brasil, geralmente ele é muito fraco, sabe? Ele não tem nenhum que ajuda você muito a resolver problemas. Uhum. Eles vão pegar e vão te ajudar a investir mais na plataforma. Se esse investimento mais na plataforma vai ser relacionado à performance ou não, não interessa pra eles. Eles querem fazer só você gastar mais dinheiro ali.
Entendi. E falando ali agora do próprio Facebook, tendo um complemento disso, quando você começou a anunciar, tinha algum processo dele ali, fora a central de ajuda, né, que tem as instruções ali, para você ter uma instrução básica ali de mexer na plataforma?
Tem esse curso, tem, é o curso do próprio Facebook, é o Facebook Blueprint, que é como se fosse um manual em vídeo do Facebook. Ele vai te ensinar como clicar no botão, o que você pode fazer em cada área. É bem legalzinho para aprender o básico.
Entendi. Então é recomendante pra galera que tá começando pegar e mexer, entender um pouquinho ali.
Sim, vai ser como se fosse ali um cursozinho virtual de beabá.
Entendi. E agora falando agora um pouco sobre o Instagram, né, essa forma de vincular ele ali com o seu perfil anunciante e tudo mais. Esses mesmos tipos de cuidado que a gente vai ter dentro do perfil, com a página, a gente também precisa ter com o perfil do Instagram? Por exemplo, você falou sobre fazer publicações constantes,
sim,
interação, a gente tem que ter esse mesmo cuidado,
sim,
lá.
Com certeza. O Facebook é mais sensível do que o Instagram nesse ponto, porque para anunciar no Instagram você precisa de um perfil.
Uhum.
Então o perfil do Facebook precisa de mais cuidado. O Instagram, depois que você pegou e criou, você vai vincular ele ali à fanpage, né? Então tudo que você fizer no Instagram ou na fanpage vai ser postado em um entre o outro. Então acaba que fica quase como se fosse a mesma coisa, entendeu? Você postou em um, já posta em outro.
Uhum. Tem como fazer esse vínculo, né?
É, exatamente.
Entendi. E existe também a forma de tomar um bloqueio, por exemplo, que seja só em um dos dois, né? Por exemplo, fez alguma coisa de errado, mas tomou um bloqueio só no Instagram.
Sim, isso acontece mais relacionado na fanpage, né? Por exemplo, se a pessoa ela não presta um bom atendimento ao cliente, se os produtos dela demoram muito para chegar, os clientes eles podem ir na fanpage e reclamar. E aí quando ele vai na fanpage e reclama, a gente recebe penalidade na fanpage. Né? Então, encarece o CPM, etc. E aí, aquela fanpage está com a penalidade, mas não o Instagram. Então, a gente pode desvincular o Instagram da fanpage e botar uma nova fanpage, vincular essa nova fanpage com esse Instagram. Que
sem prejudicar o Instagram.
Sem prejudicar o Instagram, exatamente.
Ah, bem bacana. Também é uma forma de se atentar nesse processo. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir aqui uma boa parte desses pontos de atenção para o pessoal. E
sim,
também, principalmente, um direcionamento ali correto para elas conseguirem sair do ponto A, né, que a gente está colocando aqui, uma pessoa que está começando a entender sobre isso, chegar ao ponto B até conseguir anunciar e também entender como ela pode ir subindo ali nesse nível, né, para conseguir investir mais, né, e essa analogia de confiança, assim como o limite de cartão de crédito.
Sim, a grande questão é a pessoa não ter um comportamento destrutivo ali do Facebook. Desde o momento que você entende que o Facebook é seu parceiro de negócio, você começa a tratar ele com respeito e ele, em contrapartida, te trata com respeito também. Durante muito tempo, né, operações nossas, que a gente está desde 2015, o Facebook foi inimigo. Né? De 2019 para cá, ele passou a ser... Passamos a olhar ele como amigo e só melhorou a nossa relação com ele de lá para cá. Então, tentar fazer nada relacionado a bloqueio de conta, nada relacionado a promover alguma coisa que não pode, tudo dentro do maior eixo possível, né, dentro do que o Facebook permite. Lógico que projetos e resultados não foram mais tão escalados, não foram mais, tiveram tanta margem como antes, etc. Mas eles duraram mais. E depois de certo ponto na vida, a gente percebe que melhor do que ser uma coisa muito intensa rápido, é uma coisa que dura mais, na minha opinião.
Corretíssimo, também concordo com esse posicionamento. E principalmente essa visão que você deu é essencial, né? Encarar o Facebook como seu parceiro de negócio.
Exatamente. Né? Então, quando a gente tem a perspectiva certa, a gente vai lá, pô, eu posso vender aqui legal, mas eu posso anunciar um produto que é uma réplica. O Facebook não gosta disso, meus clientes não vão gostar disso, eles vão reclamar na minha fanpage, eu vou ter reembolso, o Facebook depois vai bloquear minha conta. Será que eu realmente preciso dessas vendas? Eu não posso fazer algum negócio diferente que vai ser melhor e vai, a longo prazo, fortalecer eu e o Facebook? É basicamente isso, sabe?
E aí o que acontece também é com muitas pessoas culpando, mas a pessoa que tá fazendo merda.
Maioria das vezes. É. Maioria das vezes.
entende que é uma empresa que tem que ser, tem que ter os seus limites.
Sim.
Né? Para poder gerenciar. Pô, são muitas pessoas anunciando no Facebook, né? E quanto mais o tempo passa, mais pessoas começam.
Sim.
Né? Um conteúdo como esse, nós, por exemplo, contribuímos para que novas pessoas comecem a anunciar. Então, eles precisam ter um certo controle.
Exatamente.
Né? Então, gente, acho que a gente chegou no final aqui do nosso episódio. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa que você tem em dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente vai estar respondendo para você. E você acha que a gente esqueceu, pulou alguma etapa, algum processo?
Não. A grande pergunta do dia é como que é o seu processo de contingência, né? Vai ter gente que vai falar, ah, eu só tenho um perfil, eu tenho um perfil BM, conta de anúncio, etc. Então, fala aí pra gente nos comentários como é o seu processo de contingência, porque dessa maneira, novamente, a gente vai criar uma comunidade aqui, várias pessoas vão compartilhar os insights, como é o processo de contingência dela, e você pode aprender com os outros podem aprender com você, e isso é muito bom. Além da PPO, que a gente falou no início, né, que é uma excelente parceira de contingência, vocês podem também ter acesso à Conta Simples, tá? O link deles vai estar aqui na descrição, que é ali, né, uma conta online onde vai providenciar para você vários cartões de crédito virtual, né, vários cartões, na verdade, virtuais, onde você vai botar o saldo e eles vão debitar do seu saldo ali. Então é uma excelente solução para Facebook, porque eu já tive mais de 100 contas de anúncio ativas. Imagina ter 100 cartões de crédito.
Caramba.
Não tem como, né? Então, eu tive 100 cartões da Conta Simples, o que foi excelente.
Uma facilidade gigantesca, né?
Exatamente.
Praticidade. De fato, praticidade. Então, é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Comentar esse vídeo, responder a pergunta da semana. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E compartilhar com os seus amigos, com o grupo de WhatsApp, com as pessoas que você acredita que vai contribuir esse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Fechou? No mais, até o próximo episódio e a gente se vê.
Valeu.